Hebreus 12, Hebreus 12, 12. Vamos meditar. Hebreus 12, 12. Está escrito assim: portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Outra tradução pode trazer trôpegos. Fazei veredas direitas para que os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado. Esse versículo é muito importante, viu? Esse versículo 13, vamos também falar sobre ele. 14 nem se fala. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse versículo 15 também é poderosíssimo. Ainda o versículo número 16. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Vamos ler só até aqui? E se houver necessidade e o tempo for permitido, eu acredito que nós não chegaremos até o versículo 17. Mas se chegarmos lá, a gente dá continuidade à leitura. Esse capítulo tem 29 versículos. Eu não sei se nós vamos terminar Hebreus esse ano. Vou me esforçar para terminar Hebreus esse ano. Mas nós vamos, logo na primeira semana de 2017, estar aqui também. E se não terminar este ano, vamos terminar no ano que vem. Tá? Então vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, não volta vazia. Agora a aplicação, o entendimento, para fazer dela realmente lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, eu preciso entender, eu preciso compreender e fazer isso na minha vida hoje, não deixar para amanhã. Que através do Espírito Santo que nos foi dado, nós sejamos iluminados, dirigidos, conduzidos com inspiração, unção, para que o teu nome, só o teu nome seja, Senhor, glorificado. E assim seja a tua mão, ó Pai, sobre a minha vida, a vida, Senhor, de cada membro desta igreja. Senhor, sobre a vida de cada filho teu, cada filha espalhada em toda a face da terra, a tua igreja. E que a igreja cumpra o seu papel, como está escrito aqui no versículo 13, para que aqueles que estão trôpegos, mancos, Senhor, possam ser fortalecidos. Nós te pedimos porque cremos e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Ah, Senhor. Bom, a carta ela tem as suas divisões de capítulo, versículo, mas como já falamos, não foi assim no princípio. Era uma carta direta. E às vezes o parágrafo não acontece exatamente na divisão como é feita no capítulo. Por exemplo, aqui temos um parágrafo interessante. A partir desse versículo 11, aqui o escritor ele dá aqui avisos, dá conselhos aos seus ouvintes e leitores para que vivam uma vida completamente dedicada a Deus. É o que nós chamamos de santificação. Então nós vamos falar sobre isso ainda. Por isso que não tem pressa. Não tem pressa. Se não terminar esse ano, Hebreus, e se não terminar 2017, nós temos tempo até Jesus voltar. Porque é muito importante a gente entender o que está lendo. Entendes o que lê? Se eu ler e não entender, não valeu de nada. Então eu não estou me colocando aqui como um doutor, misericórdia, apenas como um expositor da palavra de Deus. Amém? Então aqui ele dá conselhos, não é? E alerta, mais uma vez ele dá alerta veemente, e dizendo que as pessoas que querem o reino dos céus devem ter uma vida completamente dedicada a ele. É o versículo 14. Sem a santificação, o que é santificação? Uma vida dedicada a ele, ninguém verá Deus. Então não tem meio termo. Não tem meio termo. Pecado e santificação não vão se entrar num acordo nunca. Então, vamos lá, vamos combinar. Vamos combinar. Então, ele fala sobre isso. Não se recusar a ouvir a mensagem de Deus. Tem pessoas que recusam ouvir a mensagem de Deus. Isso é mais lá na frente que nós não lemos. Nós não lemos. Pessoas se recusam a ouvir a palavra de Deus. Então, nós vemos, a partir daí, vários conselhos que são dados também, que entram a partir do capítulo 13, não é? De você não abandonar, ter ânimo. Está lá no versículo 22, no versículo 22 do capítulo 13, fala de você correr o risco de não abandonar a graça de Deus. Aqui no versículo 15 fala sobre isso. No versículo 15 fala sobre isso que nós lemos aqui. Então ele também mostra, mais uma vez no término, a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Também está nesse capítulo, nós não chegamos lá ainda, mas vamos falar sobre isso em nome de Jesus. Bom, como nós já falamos em outros programas, em outras oportunidades, aqui nós vemos, a partir desse versículo, uma advertência severa contra a desobediência, contra a negligência, contra a omissão, contra a fazer a obra de Deus relaxadamente, não atentar para as coisas do alto de cima. Então nós vemos aqui, nesse tratado, então ele dá advertências severas, severas, mas ao mesmo tempo, e ele não é o bater e soprar, como muitos falam aí no ditado popular, bater e soprar, bate e depois fica passando, não. É para que os olhos sejam abertos. Então existem severas advertências, sim, mas também nós vemos aqui palavras de consolo, de conforto, de entusiasmo, de coragem. Tudo isso está escrito aqui nesse tratado. Ok? Agora, para quem essas advertências foram feitas? É o tema que temos aqui reiterado várias vezes, temos repetido. Para quem foram feitas essas advertências? Nós encontramos um vislumbre em Hebreus 3:6. Em Hebreus 3:6, já falamos um pouquinho, mas vamos repetir. Cristo, porém, como filho é fiel sobre a sua própria casa. Essa casa somos nós. Então, o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, essas advertências, estes consolos também servem para ele. Ele não está se colocando num patamar que ele não seja alvo dessa inspiração de Deus para a sua própria vida. E assim como eu, não estou aqui me comparando em hipótese nenhuma, nenhum escritor canônico usado por Deus, seja Antigo ou Novo Testamentos, mas as advertências que nós aqui usamos é para mim também, é para nós. É para mim, para minha família, porque todos nós somos repreensíveis. Então a advertência, essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Mais uma vez aqui, condicionalidade. Então advertência, consolo, esperança é para nós, é para nós. Então, o propósito da carta é mostrar que as realidades espirituais estão concentradas em Jesus. E quem se desvia de Jesus, acabou. Então, o alvo da carta, eu já tenho falado sobre isso, mas é bom a gente reiterar. O alvo da carta para hebreus cristãos é Jesus. Eles querem ter realidades espirituais, então deixam o antigo pacto. Né? A verdade, a supremacia da vida espiritual é em Cristo Jesus. E pessoas que, desviando-se, o que, que vai acontecer? Que se desviam de Jesus? Tornam-se fracas, doentes, indiferentes, preguiçosos, e o perigo de levar a apostasia, ou seja, a ruína. Se desviou de Jesus, acabou. Se ele é o autor e consumador da fé, se ele é o Salvador, se ele é o Senhor, sem ele nós não podemos ir ao Pai, sem ele nada podemos fazer, então sem Jesus nós não somos nada. Este é o foco aqui da carta aos Hebreus, e já discorremos sobre isso em várias outras oportunidades, inclusive na introdução desta carta. Então ele está dizendo, olha, vocês se apeguem a ele, se apeguem a Jesus, através do poder do Espírito Santo que ele nos dá, todo aquele que nele crê. Então, avisos solenes são feitos aqui mais uma vez, que é possível a um cristão cair da graça. Pelo esse texto e contexto, é possível um cristão cair da graça de Deus. No versículo 15, nós vamos chegar lá, talvez cheguemos lá hoje. Se ele se recusar a ter uma vida dedicada. Santidade é o que? Vida dedicada a Deus. Amém, igreja? Então nós precisamos exercer com constância, diligência. Se tivermos de ser santificados, vida dedicada, para que sejamos levados à presença do Senhor. Pessoas descuidadas, com toda a vontade de mente, não chegarão ao alvo. É igual o preguiçoso, né? Ele deseja muito, mas ele só deseja. Tem uma palavra lá em Provérbios que fala sobre isso. Deseja muito o céu, mas não faz nada para ir para o céu. Ah, pastor, então você está falando que a gente precisa fazer, mas não é pela graça? Este assunto é tão lindo, tão maravilhoso. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade com soberania e responsabilidade. Desenvolvei, não é? Trabalhai pela vossa salvação. É Deus. Então, não vamos falar sobre esse assunto de maneira a desvirtuar da carta em si. Mas que a carta fala sobre isso, nós não vamos desviar do assunto, ok? Então, está escrito aqui. Nós precisamos ter diligência, perseverança, constância, ir até o fim. Então, para eu ter o reino dos céus, eu tenho que ter minha vida dedicada a ele. E aqui vem a primeira pergunta para você hoje. A sua vida, a minha vida está dedicada. Dedicada é santificada, é separada para ele. Ou tantas coisas já acabaram para que minha vida seja dedicada a ele? Aqui tem encorajamentos e, como já disse, severas advertências. Nós mesmos. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Vamos entrar já. Na exposição dos versículos em si. Então, tem advertência que diz respeito às nossas vidas, fala a respeito de termos que ter paz com as pessoas, e a terceira é o quê? Santidade. Olha, nós, paz com todos, e vida dedicada a Deus. Que ninguém possa esquecer dessas advertências, separando-se da graça de Deus. Depois vem raio de amargura. Então todas essas verdades devem ser analisadas, refletidas, e nós vamos ter a Bíblia como espelho. Bom, está aqui o espelho. Saber o que eu estou fazendo, o que eu estou em falta. Então aqui o encorajamento é em geral. Segue, porque ele disse isso, apesar da explicação que é dada nos textos anteriores sobre o sofrimento. Lembra que nós falamos sobre o sofrimento, disciplina, castigo? Então ele lembra mais uma vez aqui, nesses textos que vão em diante agora, da penalidade que é imposta para aqueles que desobedecem. Ele está reforçando o que é um tema importante e dos mais importantes da sua carta. Reforça aqui os avisos. Ai daquele que cair nas mãos dos deuses vivos. Então, ele já começa depois aqui também a falar o que é da Jerusalém Celestial. É uma perfeição, só pode vir mesmo da mente de Deus, do coração de Deus. Ok? Então, convida aqui as pessoas a terem paz, santidade e comunhão com Deus, buscar a cidade vindoura. No capítulo 13, versículo 14, né? Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a pátria vindoura. Ok? Então são assuntos que nós vamos abordar ao longo dos próximos dias, nesses versículos que nós vamos aqui nos debruçar nele. Primeiramente, versículo número 12. Versículo número 12. Onde escrito está. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Mãos cansadas, joelhos vacilantes. Versículo número 12. Fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Joelhos é uma junta que deixa você de pé, dá mobilidade para você caminhar, para você andar, para você andar. Não quero fazer desse texto uma alegoria, jamais, jamais. Mas é fortalecer mãos cansadas, que estejam de pé, né? as mãos levantadas, erguidas, em sinal de buscar a Deus, perseverar. Levante as mãos cansadas. Isso nos remete a Êxodo 17, naquela ocasião onde Moisés, com as mãos levantadas, ele prevalecia. As mãos cansadas, baixas, não é? O inimigo prevalecia. Então, levantai as mãos cansadas. E para que isso ocorra, nós precisamos, primeiro, do Senhor. E nós precisamos de irmãos, cooperação, congregação, igreja, estar juntos, unidos. Portanto, levantai as mãos cansadas. Como eu estou tão cansado, não consigo, igual Moisés. Eu não consigo. Mas os irmãos que têm esse entendimento, vamos lá, levantar as nossas mãos cansadas. O versículo 13 fecha esse entendimento, nós vamos chegar lá. Então veja a advertência aqui e como ele chega nesse parágrafo aqui, dizendo, portanto, então olha só, ele terminou um assunto, capítulo 12, de 1 a 11. Então ele terminou um parágrafo, falou sobre disciplina, sobre castigo de Deus, sobre que nós somos filhos, temos que aguentar firme, quando Deus faz isso. Então ele diz, portanto, por isso, portanto, entretanto, ademais, por isso, e porque a disciplina por meio do sofrimento é uma necessidade, e também porque serve para nos incutir, nos levar o que? A santidade. Santidade é vida dedicada a Deus. É a transformação segundo a imagem de Cristo. Então, convém que a gente erga as nossas mãos. Mãos cansadas. Batalhas. E as batalhas nos fazem ficar cansados. Nós somos carne. Nós somos físico, nós somos limitados e nos cansamos, nos afadigamos, mas os que esperam no Senhor se fortalecerão. E para você que está com as mãos cansadas, joelhos debilitados, mediante a sua carreira, a sua batalha, eu estou dizendo aqui como um arauto e como esta igreja aqui o é, quantas palavras encorajadoras temos recebido. Ontem recebi uma carta, não foi e-mail, não foi um WhatsApp, recebi uma carta ontem que muito ajudou, está até agora ardendo no meu coração. Ou seja, um irmão, uma irmã, irmãos, têm também nos ajudado que as nossas mãos continuem erguidas. E elas só estão erguidas, primeiro, porque Deus é poderoso para nos deixar de pé. E usa os seus santos. Quando eu falo os seus santos, aqueles que são dedicados a Ele, levam uma vida dedicada a Ele, vai saber que o seu irmão ou irmã... Olha, aquele irmão está com a mão... Está quase parando. Vamos lá, levantar a mão desse irmão. Vamos lá, levantar a mão dessa irmã. Mãos decaídas. Ou seja, precisam de ser reerguidas. Precisa de reconstruir, erigir, levantar mãos decaídas, mãos cansadas, joelhos vacilantes. Portanto, então fiquem firmes, porque talvez os sofrimentos, a disciplina, fizeram com que eles ficassem desanimados, ficassem tristes. E quantas pessoas não aguentam a provação, não aguentam a disciplina de Deus? E as mãos ficam cansadas, vacilantes. Tem uns que aguentam firmes, dá glória a Deus. Outros, cada um tem um tipo de assimilar. É por isso que, além da graça, da mão poderosa de Deus, Deus usa os seus filhos. Isso é recorrente na Bíblia. Paulo animou tantas pessoas, estabeleceu igrejas em várias partes. Mas o próprio Paulo, ele foi ajudado por Deus e ajudado por irmãos que ele mesmo evangelizou, que ele mesmo batizou. Ele disse: olha, me anime, me fortaleça, ore por mim. Então é hora hoje de fortalecer as nossas mãos, os nossos joelhos, que não querem ficar firmes, o cansaço vem. Então seja fortalecido hoje pela mão de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque senão você não consegue levantar as mãos, orar, buscar, pedir, crer. Se os joelhos não conseguem mais firmar, você não vai caminhar, você vai ficar parado, estagnado. A fraqueza faz com que as pessoas façam isso. Isso aqui é um... É muito profundo isso. O próprio escritor aos Hebreus está sendo aqui usado por Deus para os hebreus cristãos que queriam voltar, estavam cansados, em dúvida. Porque o cansaço vem. Às vezes não é o pecado, mas cansaço, a batalha acirrada, é muito sofrimento. Às vezes vem coisas que muitos não conseguem, às vezes, levar... E Deus usa pessoas. Isso me faz lembrar numa mensagem que pregamos recentemente, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, né? aqueles 600 homens de Davi, para recuperar seus bens, esposas e filhos, saíram 600 homens e num determinado período 200 ficaram cansados a tal ponto, os joelhos não conseguiram mais, as mãos cansadas, vacilantes, não conseguiram mais conduzir os cavalos. 200 ficaram cansados a tal maneira que não conseguiram prosseguir. Não foi covardia, não foi medo, foi o cansaço. Mas Deus deu vitória com 400. Depois, quando retornaram, aqueles 200 ficaram tomando conta da bagagem. Não ficaram ociosos. Então tem sim irmãos hoje que precisam da sua ajuda, que precisa de uma palavra sua, de um telefonema seu, de uma carta, de um e-mail, de um WhatsApp. Medite, reflita. E são coisas simples do cotidiano. Ontem no culto de oração na Tabernáculo da Prainha, a serva de Deus, a senhora Jamila, não é com a sua simplicidade, né? Leu versículos do Salmo 18 que alegrou a igreja, alegrou, tocou no meu coração. Tanto é que eu usei, inclusive, versículos do Salmo 18 hoje na nossa oração. É um plágio santo. Irmã Zenite ontem contando o testemunho, falando do amor, falando da fé e falando da oração. Então tudo isso nos encoraja. Não são que as pessoas querem um milagre, não, são os detalhes pequenos. Está lá com os irmãos, sabendo que os irmãos não estão nadando, digamos, na crista da onda espiritual, estão passando por revés, mas estão lá. Isso nós vamos ver um pouquinho adiante aqui. Então nós vemos aqui, inclusive essa passagem é tão poderosa e maravilhosa, que ela é recorrente à própria palavra. Se eu não me engano, no livro de Isaías, no capítulo 35, é isso mesmo, capítulo 35, tem essa expressão, Isaías 35, vamos ler. Isaías 35, acho que é o versículo 3 e 4. Isaías 35, versículo 3 e 4, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler, só para a gente ratificar aqui. 35, 3 e 4. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Eita glória! Olha o que é a ordem. A ordem aqui, na minha tradução, está aqui, olha. Confortai as mãos fracas. Ou seja, tem uma ação nossa de cristão, de servo de Deus, confortar. Então as mãos que estão fracas, fortaleça. Joelhos vacilantes, trôpegos, trementes, fortalecei. Dizei aos turbados de coração. Meu Deus, que coisa mais extraordinária. Dizei aos turbados de coração. Os fragilizados, os desanimados, os tristes. Dizei. Então há uma ordem para que sejamos instrumentos de Deus na congregação, aqui, na família. Você vai conseguir estar turbado de coração, triste, pessimista. Não, Deus transforma a treva em luz. Dizei, está escrito aqui, Isaías 35, versículo 4 e 5. Então você vê que o escritor aos Hebreus... É óbvio, inspirado por Deus, mas ele vai rebuscar lá na inspiração uma palavra de Deus. É como Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz, olha, você viu a pomba sobre o Senhor Jesus, você viu o milagre, você ouviu a voz de Deus dizendo, esse é meu filho, ao que me comprazo, mas julgai ainda mais importante o testemunho das Escrituras. É por isso que eu me indigno quando vem alguém... A secla do cramunhão dizendo que não, a Bíblia não é assim não, nós não devemos ouvir mais a Bíblia. Não, eu ouço a Bíblia, eu aplico a Bíblia, eu preciso fazer isso. Ok? Então dizei proclame, pregue, ensine, levanta as mãos, faça, diga, ou seja, o pronunciamento seu, olha irmão, você vai... Não é? Você vai. Não é, né, naquela encorajamento hipócrita. Não. Irmãos, o Senhor está conosco. Vamos lá. Há livramento divino. Há livramento de Deus. E nesse capítulo 35 que nós lemos aqui, são palavras para encorajar o povo de Israel. Para que enfrentassem as perseguições dos inimigos e confiassem no livramento de Deus. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui para os seus leitores imediatos. Então, olha, fortaleçam as vossas mãos. As pernas estão bambas. Aliás, foi até uma expressão que me foi usada ontem. Por uma irmã, pastor, minhas pernas estão tremendo, estão vacilantes. Nós somos fracos. Como diz o nosso irmão Wallace Jr., aprendi com Wallace Jr. ontem, Salmo 40, 17. Sou fraco e necessitado, mas Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus levanta as mãos. Deus faz seus pés ficar firmes, os joelhos não vacilantes. Que importância de estarmos juntos, de encorajar. Você veja que é uma advertência clara, real, objetiva. Não tem que ficar especulando. Ah, mas o exegese... Irmãos, pega o contexto de Gênesis e Apocalipse. Só pegar. Só pegar. Você vê, olha, portanto... Essa palavra, portanto, é maravilhosa. Portanto, de vocês passam por sofrimento, disciplina de Deus, aguente. Portanto, portanto, portanto. Então, queridos, olha o que vem agora a seguir. Olha que revelação fantástica esse versículo 13. Você já recebeu o encorajamento de Deus, você esposa, que pode dizer que não está aguentando mais. Deus opera não só de perto, mas também de longe. Ele é o supridor de necessidades. Ele é o provedor de coisas que você não imagina. Creia em Deus. Até agora a palavra do versículo está ardendo no meu coração. Versículo 28. O meu Deus deixa a minha lâmpada acesa. Ele transforma treva em luz. Então, erga suas mãos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Versículo 13. Então, joelhos vacilantes, trôpegos, e ele diz ainda no versículo número 13. Versículo 13, eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Versículo 13. Fazei veredas. Veredas são caminhos. Veredas direitas para os vossos pés. Que versículo por demais maravilhoso. Esse versículo aqui, provavelmente a gente se encerra nele aqui hoje. Andem por caminhos direitos, veredas de justiça, de verdade, aplanados, não tortuosos, para que o pé manco, aleijado, cansado, não manque, mas seja curado. Isso tem dizer a ver, meu querido irmão, isso tem a ver com testemunho. Testemunho. E mais uma vez ele remete o quê? Às escrituras sagradas. Vamos lá, Provérbios. Provérbios lá no capítulo 4. Nós temos uma palavra semelhante. Provérbios 4. 26, diz assim a minha Bíblia, 4:26. Observe a vereda por onde andas, e todos os teus caminhos sejam retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando você faz isso, o benefício não é só para si. Quando você faz isso, você está dando benefício para aqueles que te ouvem, para aqueles que te observam, para aqueles que te veem. Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. E eu queria agora falar sobre esse versículo um pouquinho mais demoradamente. Nós temos aqui, nesse versículo, é como Paulo diz, toma conta de ti mesmo e da doutrina. Então é responsabilidade nossa para com Deus, é responsabilidade nossa, cada um vai tomar conta de si. Ah, mas o pastor, cada um vai tomar, o pastor ele tem que orientar. O pastor não pode fazer tudo, a ovelha tem que buscar. O alimento está ali, olha, o alimento é esse, coma. Tem que comer, se fortalecer, ok? Então aqui nós vemos a responsabilidade. Temos aqui uma grande responsabilidade para que as pessoas que estão vivendo ao nosso derredor. Seu exemplo, preste atenção, seu exemplo torna mais, muito mais fácil para que os outros creiam em Cristo ou não. É. Ou aqueles que seguem a você estão se distanciando de Cristo ou estão se chegando a Cristo? É claro, quem não quer, nós não podemos fazer nada. Mas eu falo aqui da responsabilidade do exemplo. Jesus falou sobre isso, né? Pratiquem boas obras para que as obras praticadas as pessoas possam glorificar a Deus. Isso aqui é importante demais, o nosso exemplo. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie. Para aquele que é manco, não se desvie. Então, ou seja, a sua vereda, o seu caminho deve ser reto, deve ser de justiça. Né? Tem um versículo que eu não me lembro agora, seguir veredas de justiça e de verdade. Esse é o caminho que devemos andar. Não é esquerda nem direita, andar no caminho, andai nele, no caminho que o Senhor tem reservado para nós. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para você andar, é o andar do cristão, é a constância, dever para com os fracos. Nós temos um dever, um compromisso para com os fracos. Fracos são aqueles também que estão em dúvida. Tem uma palavra, eu não lembro, não sei se eu vou lembrar o versículo, mas é na pequena carta de Judas. Na pequena carta de Judas tem um versículo que fala-se isso. Cuidado, tome conta com aqueles que estão em dúvida. Aqueles que estão em dúvida. Deixa eu ver. Quando vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Apiedai-vos de alguns que estão em dúvida. São os mancos. Apiedai-vos de alguns que estão mancos, em dúvida. Apiedai-vos, tende misericórdia. Vai lá, até um período. E nós temos que ter discernimento, porque tem que saber aqui se está em dúvida, é manco ou se é filho do diabo. Que se for filho do diabo, ele pode querer vai te influenciar. Tem isso também. Ah, tadinho. Ah, tadinha. E você está se embaraçando, não é? Com aquele cheiro de enxofre. Em vez de ser cheiro suave de Cristo, do perfume agradável, da graça, da paz, da coragem, do entusiasmo, da santificação, das coisas certas, das coisas erradas, exala um enxofre do diabo, não é? Aí você acaba perdendo a paz, perdendo a turbação, perdendo a graça, perdendo a fé, perdendo a coragem, e ao invés de você iluminar, você acaba não tomando a decisão na hora certa, a postura certa, que você acaba se fragilizando e tem que ter cuidado. Isso é fato. Está escrito aqui, olha. Eles não têm o Espírito Santo. Nós lemos aqui na carta. Tem gente que não tem. Ah, tadinho. Ah, tadinha. Eu sempre digo, tome cuidado para saber se está fraco. Ah, fraco. Está manco. Joelho trópico. Tudo bem. Ou tem que saber se é um enviado de Satanás para te perturbar e te tirar a bênção, a paz. Tem que ter cuidado. Diz aqui a Bíblia. São estes que causam divisões, são sensuais, não têm o Espírito Santo de Deus. Não têm. Não querem. E sobre aqueles que não querem, olha, afaste-se dele. Não tem como inimigo, não. Mas afaste-se. Afaste-se para ver se toma vergonha na cara. Deixa de pecar. Deixa de ser teimoso. Deixa de ser recalcitrante contra os aguilhões. E deixa Deus resolver. Só ora. Porque tem circunstância que tem que... Ó, para. Chega. Tito 3:10. Admoesta uma, duas, três vezes. Se não der jeito, tenha como um herege. Ah, o amor. O amor faz com que sejamos prudentes também. O amor faz com que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, o próximo e a nós mesmos. Então, se você não se ama no sentido não de egoísmo, você está errado. Está errado. Tem pessoas que amam todo mundo, mas não amam a si. É isso. Você também é alvo da graça de Deus. Você é alvo da graça de Deus. Então, amar o próximo como a si mesmo, diz a palavra do Todo-Poderoso. Para os vossos pés, veredas retas, plainadas, suaves para os vossos pés. Isso me faz remeter agora. Que bom, a gente tem tempo aqui. Me lembrei agora, não vou entrar em detalhes, mas na cidade de refúgio, que eram 6 cidades, se eu não me engano agora, que eram cidades onde aqueles que cometiam algum tipo de crime, por exemplo, estavam capinando lá, né, na enxada, no machado, e sem querer saiu o ferro lá do cabo da enxada, bateu na cabeça do companheiro, o companheiro morreu. Houve dolo, intenção? Não. Ele tinha que ir rapidamente para a cidade de refúgio. E até esse caminho para a cidade de refúgio tinha que ter vereda. Não podia ser por montanha, não tinha que ter pedra, não tinha que ter riacho, golfo, vale, não. Tinha que ser um caminho aplanado para ele ir o mais rápido possível. Porque senão vinha o vingador e matava ele. Ok? Então ele diz assim, na palavra do Senhor, precisamos ter caminhos aplanados, suaves, para os nossos pés, para que a gente não tropece, para que a gente não se desvie do caminho. Quando ele fala de mancos, nós entendemos aqui com toda clareza que são aqueles que são fracos espiritualmente. São fracos. E quando falo fracos, não apenas fraco no sentido literal, mas não tem ainda a maturidade que deveria ter, talvez novos convertidos, ou fracos mesmos, intermitentes, ora está bom, ora está ruim, tem vários tipos de ovelha. Então os mancos, espiritualmente fracos, estão ainda tomando leitinho. Novos convertidos, cuidado, para que eles não se desviem, ajude a fortalecê-los, para que eles comecem a andar nessa vereda de justiça e de verdade. Os mancos continuem no caminho reto. E qual o caminho reto? Jesus. Qual é o alvo? Jesus. Então ajude os mancos, ajude aqueles que estão em dúvida. Agora não deixe, né? Mais uma vez aqui eu quero abrir um parênteses, manco, em dúvida, frágeis, espirituais, por batalhas, lutas, desânimo, é uma coisa. Agora, o fraco e o manco, insubmisso, causar divisão, opa, aí se houve dolo então, aí já não. Aí já não é manco, já não é fraco, aí já é um enviado do adversário. Aí você tem que ter cuidado. E por que você tem que ter cuidado com o manco? Está escrito aqui. Para que não se extravie. Aqueles que estavam debilitados, mancos, vão encontrar obstáculos difíceis na vida, na caminhada, na jornada, obstáculos tremendos, barreiras. E se eles encontrarem, estão fracos, a situação vai piorar. Eles não vão romper as barreiras. Então a situação acaba se agravando. Então ficarem menos capazes de avançar, de andar corretamente, porque tinha muitos obstáculos. Então, não seja uma pedra de tropeço, como disse Jesus, não seja pedra de tropeço para aquele que está do teu lado. Você imaginou um novo convertido, cheio de garra, de fé, de esperança, ver aqueles, entre aspas, mais experientes, mais maduros, dando um péssimo exemplo, fornicando, xingando, vivendo sensualmente, vivendo avarentamente, vivendo de forma imodéstia. Você imaginou? Então cuidado, viu? Nós não podemos ser pedra de tropeço. Você imagina os fracos. Aleluias e glórias a Deus. Então temos que andar, de uma maneira que a gente alcance lá. Então nós precisamos ter saúde espiritual. E aqui, olha, mãos levantadas, como falamos no versículo número 11, e agora o versículo número 12. Pessoas debilitadas, fragilizadas espiritualmente, por batalha, às vezes um divórcio, uma enfermidade veio, chegou e abalou a estrutura. A perda de um ente abala a estrutura, se torna frágil. E eu costumo dizer, e usar uma frase que eu li, não lembro onde foi, mas nós conhecemos o valor da âncora quando a tempestade vem. E a âncora que não nos deixa naufragar é Jesus. Então nós temos objetivos. E para atingir o alvo, eu preciso progredir, avançar, ser aperfeiçoado na vereda, no caminho. O caminho é este, andai nele. E qual o caminho? Jesus. Que coisa mais fantástica. Veredas suaves, para que os fragilizados, os mancos, não sejam deslocados para abismos. Faça tudo para evitar que um fraco na fé tropece, o irmão na fé. Procure então ajudar, curar. Isso corta o nosso coração. Deus nos livre disto. Nos livre disto. Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso ninguém está livre disso. Quando eu falo que ninguém está livre, claro, inclusive o seu conservo que vos fala. Uma certa vez um pastor caiu em adultério, pecou, lamentavelmente, era muito conhecido. E eu conversando com um amigo em comum deste pastor, ele, pastor Samuel, eu tinha aquele homem como se fosse um apóstolo. Isso abalou a minha fé. Então é claro que primeiro que nós temos que olhar para Jesus. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso não é altivez, não é arrogância, não é orgulho, não é soberba espiritual, não. Isso é ter responsabilidade. Mesmo sabendo que eu sou imperfeito, e Paulo sabia que ele era imperfeito, ele disse, se coloca como os principais dos pecadores, mas ele dá uma palavra para o nosso irmão Timóteo, que você sabe como ele escreveu. O que ele disse? Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Uma coisa, ensino. O ensino, ele é conforme o ensino dos apóstolos, o ensino bíblico, o ensino de Jesus. Não só o ensino, mas o meu procedimento, ou seja, ação, conduta. O que eu faço de dia e de noite, o que eu trabalho, a minha intenção, motivação, a minha fé, paciência, amor, perseverança. Isso não é motivo de orgulho espiritual, não. Isso é convicção. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, lamentavelmente, no mundo onde tudo está relativizado, tudo bem. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu deixar de imitar a Cristo, o problema é que pastores estão caindo cada vez mais. Misericórdia. Deus tem de misericórdia para que se arrependam e se convertam. Mas o que está acontecendo é líderes trocando suas esposas do início da sua jovialidade, e Deus é testemunho do matrimônio da sua mocidade, estão trocando por novas. Está pior do que no mundo secular. E não se arrependem. Troca-se estatuto da convenção, da igreja, para validar o seu pecado. Ou seja, estão rasgando a Bíblia. Estão rasgando a Bíblia. Então aqui eu vejo nesses versículos 2 e 3 uma advertência. Advertência para nós que somos cristãos. Para que a gente não se desvie do curso do caminho que é Jesus. E se eu terminar com um versículo do próprio Senhor Jesus, eu acredito que seja Mateus 5:25. Claro que tem pessoas, por mais que você faça, por mais que você testemunhe, não vão. Agora, tem pessoas que servem de tropeço. Está vendo ali, olha? É cristão, diz que é cristão. Você imagina um cristão mentindo, se deliberadamente mente para obter benefício ou para sair de uma situação difícil, e uma mentira chama outra mentira. Ele mentiu, se separou de Deus, não é? Isso é uma prática na vida dele. Você imagine, mas é cristão, está ali. E o pior é que não se arrepende. Fica ali, na teta do pecado, dizendo que é cristão. Deixa eu ver se eu encontro o versículo. Mateus. Mateus, no capítulo 5. Vós sois sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser jogado fora. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, se os homens devem ver as nossas boas obras, imagine os novos convertidos, os irmãos na igreja. Não nos acostumemos em levar uma vida aquém daquilo que Deus quer de cada um de nós. E sobre isso vamos falar amanhã. Amanhã vamos falar sobre o versículo 14. Provavelmente estaremos só no versículo 14 amanhã. Vamos ver, vamos ler agora só para que você já ensaia, medite, reflita e nos ajude também. Está escrito aqui, deixa eu ler, vai ser amanhã o versículo 14. Segui a paz com todos e a dedicação a Deus, a santificação. Sem a dedicação a Deus, ninguém verá o Senhor. Sem dedicação a Ele, ninguém verá o Senhor. Então amanhã vamos nos debruçar nisso. E até usar esse texto e dizer o que, que é santificação, o que, que é ser santo, os santificados. Vamos falar sobre isso amanhã. Mas pastor, mas a minha igreja não está nem aí, não fala nem o que é santificação, não diz o que é isso. Observar. Observe. Que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, é que nós estamos aqui expondo a tua palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por fazer parte de uma congregação onde temos irmãos que nos encorajam, temos irmãos que nos fazem crescer, levantam as nossas mãos. Obrigado, Senhor, por esta congregação e por vidas aqui estarem sendo usadas também para levantar a mão, as mãos de outros que também se encontram, Pai Celestial, quase decaídas devido à batalha, devido, Senhor, a problemas. Nos ajuda, Senhor, a vencer. Sê conosco até aquele dia. Até aquele dia. Nós oramos agradecidos por estar aqui, de todo o nosso coração. Como é maravilhoso, Senhor, através da Tua palavra, receber uma grande bênção de renovo, de paz, de confiança. Aleluias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. O mar pode estar revoltado, mas o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza. Temos nos refugiado em Ti, por isso temos um escudo da vitória. O Senhor permanece na nossa embarcação e é por isso que nós estamos aqui. Abençoa cada vida, cada ouvinte, cada lar, cada igreja, em nome de Jesus.